Olá, seja bem-vindo a mais um encontro com a Palavra. É uma alegria muito grande iniciar mais um estudo da Palavra de Deus com a sua participação. Abra sua Bíblia no capítulo 15 de 1 Coríntios. Vamos continuar estudando o capítulo da ressurreição, de onde paramos aí no último programa. A partir do versículo 23, Paulo começa a falar sobre uma ordem na ressurreição. Mas cada um por sua vez, ele escreveu, Cristo em primeiro lugar e depois os que forem dele por ocasião de sua vinda. Estudando o capítulo da segunda vinda de Jesus Cristo, aprendemos que quando Cristo vier, chamará aqueles que tiverem morrido nele. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, é o que nos conta o capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Você já deve ter me ouvido contar a história do pastor que, observando a liturgia dos membros da sua igreja enquanto pregava, disse que sua igreja ia ser ressuscitada primeiro, porque as Escrituras dizem que os mortos em Cristo serão os primeiros. Falando sério, ele estava chamando a sua igreja todinha de mortos, frios. Então, Paulo escreveu que quando Jesus vier, os crentes que tiverem morrido nele, em Cristo, serão ressuscitados. Mas, e o que acontecerá com os crentes que estiverem vivos, hein? Algo acontecerá com eles? Como veremos neste capítulo, eles não poderão entrar no estado espiritual nem no céu com seus corpos terrenos. Terão que passar por uma transformação. Veremos a seguir o que Paulo escreveu sobre isso. Existe uma ordem para os eventos da segunda vinda. Primeiro, serão ressuscitados os que já tiverem morrido e depois os que estiverem vivos serão radicalmente transformados para estarem preparados para o estado eterno. Vamos falar mais sobre isso posteriormente, mas aqui no versículo 24, Paulo escreveu, Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Agora acompanhe comigo a leitura dos versículos 30 a 34, que diz assim, Também nós, porque estamos nos expondo a perigos o tempo todo, todos os dias enfrento a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, o que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar. Pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Estes são os versículos principais desse capítulo e neles Paulo insistiu na questão da ressurreição, mostrando as razões por que ela pode ser provada e por que podemos crer nela. De certa forma, Paulo continuou a dizer o que já havia dito no versículo 19. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Nesse ponto, no versículo 33, Paulo repreendeu os coríntios, dizendo, Não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Ele sugeriu que os crentes de Corinto tinham se corrompido com as filosofias da época e por isso disse, Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Paulo encostou os coríntios na parede, querendo despertá-los para voltarem aos valores de um seguidor de Cristo e a perceberem que a parte vital destes valores é a ressurreição. A ressurreição. Portanto, a ressurreição de Jesus Cristo tornou possível uma ressurreição dos crentes à eternidade, o estado celestial e os valores eternos de um crente enfocados aqui. O que Paulo estava dizendo era, a maneira como vocês enxergam a ressurreição mostra que a perspectiva filosófica e o sistema de valores lá de fora corromperam vocês. Vocês estão agindo de acordo com os valores epicuristas. E como alguns tinham se deixado contaminar pela cultura da cidade, havia pessoas em Corinto que não tinham conhecimento de Deus, e isso era uma vergonha para eles. Paulo foi duro com eles, quis chocá-los para que, quem sabe, eles voltassem aos valores do Evangelho. Depois, a partir do versículo 35, Paulo começou com o que considera o assunto principal do capítulo da ressurreição. Ele retomou duas perguntas que lhe tinham sido feitas pelos coríntios. Essas perguntas deveriam estar na carta que eles escreveram e que Paulo mencionou no capítulo 7, versículo 1, que diz assim, Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, talvez eles tivessem escrito não apenas sobre casamento, carne oferecida a ídolos, o papel da mulher na igreja e dons espirituais. Talvez eles tenham feito perguntas específicas sobre a ressurreição e talvez essas duas perguntas estivessem naquela carta. Como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Em outras palavras, como acontece a ressurreição e que tipo de corpos terão os que forem ressuscitados dos mortos? Essas são duas perguntas óbvias quando pensamos na ressurreição. Ouça os versículos 36 a 41 e veja como Paulo continuou sua argumentação. Ele diz: insensato, o que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outras, as aves outras e os peixes outras. Há corpos celestes e há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro da lua e outro das estrelas, e as estrelas diferem em esplendor uma das outras. E aí concluiu: assim será com a ressurreição dos mortos. A ilustração que Paulo usou é muito bonita e, como costumo me referir, tinha uma lógica inspirada. Acompanhe comigo. Os crentes de Corinto, como gregos, filósofos e intelectuais que eram, estavam dizendo: não cremos na ressurreição porque não a compreendemos. A estratégia de argumentação de Paulo foi dizer: prestem atenção, vocês creem em um monte de coisas que não compreendem. Vocês colocam uma semente qualquer na terra e quando esta semente morre, para de ser uma semente. Deus lhe dá um corpo de uma linda árvore ou de uma roseira. Vocês entendem como tudo isso se processa? Não. Mas creem que é isso que acontece, não creem? Os fazendeiros tampouco compreendem, nem mesmo podem explicar como tudo acontece, mas acreditam que acontece dessa forma. E por isso arriscam tudo para comprar sementes e plantá-las, com a convicção e crença absoluta de que as sementes vão produzir uma safra inteira. Lemos no Salmo 126 assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Imagine um fazendeiro muito pobre que sem nada para oferecer para sua família, que pensa em oferecer os grãos que tem para alimentá-los, mas percebe que se ele não plantar aquela semente, sua família vai acabar morrendo de fome. Com lágrimas em seus olhos, ele semeia aqueles grãos na terra, porque crê que eles vão produzir uma colheita que um dia vai alimentar sua família. Muito bem. O fazendeiro que não entende como uma semente se transforma em uma planta, semeia com lágrimas nos olhos porque tem esta forte convicção de que a semente vai produzir uma colheita inteira. O que Paulo está dizendo é que você não compreende como a semente se torna uma planta, nem como Deus dá a esta semente um corpo. Mas Deus faz isso. Você não compreende, mas crê nisso. Portanto, você não compreende as coisas nas quais crê e não crê nas coisas que compreende. É isto que Paulo está dizendo. O corpo é como uma semente. Foi por isso que dissemos anteriormente que o corpo, de acordo com essa ilustração, não está enterrado, está plantado, está sendo semeado. Paulo usou esta ilustração como introdução para o que escreveu a seguir. Nem toda carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra e os peixes outra. Há corpos celestes e há também os corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um, e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro da lua e outro das estrelas. E as estrelas diferem em esplendor umas das outras. Deus nunca faz duas coisas do mesmo jeito. Os flocos de neve são todos diferentes e até as estrelas são diferentes. O mesmo acontece com os seres humanos. Paulo explicou tudo isso para poder chegar ao versículo 42, que diz assim: assim será com a ressurreição dos mortos. Agora pense no seguinte: o corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Temos aqui uma descrição muito bonita do que é a ressurreição. Existem dois problemas que precisam ser solucionados para que o milagre da ressurreição aconteça. As Escrituras ensinam que o homem é feito de duas partes: a física, que é visível, tangível e material, e a espiritual. A parte que você pode ver, a parte física do homem, se corrompe quando ele morre. Esse corpo é semeado na terra em corrupção. Mas, a fim de preparar este corpo para o estado eterno, ele tem que passar por um milagre que o tornará incorruptível. Quando o corpo é semeado, está em desonra. Conheci um homem que, quando estava morrendo, me disse: isso é tão humilhante. Existe algo de desonroso na morte. Mesmo sendo a morte desonrosa, o corpo vai ser ressuscitado em glória. A morte é o último estágio da fraqueza do corpo, por isso ele é semeado em fraqueza. Mas não será ressuscitado em fraqueza, e sim em poder. Agora Paulo iniciou um ensino muito importante. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Puxa, mas um corpo espiritual? Essa é a pergunta para esquentar a sua mente até o próximo programa. O que Paulo disse aqui foi que existe um corpo natural e um corpo espiritual. Nós lidamos muito bem com a ideia de um corpo natural, físico. Mas o que ele quis dizer por um corpo espiritual? Quando pensamos em um corpo, pensamos em algo tangível, físico e visível. Quando pensamos em espiritual, pensamos exatamente no oposto, algo intangível e invisível. Mas agora, o que é invisível e o que é visível? O que é intangível e tangível? Uma matéria imaterial? O que Paulo quis dizer quando se referiu a um corpo espiritual? O que é um corpo espiritual? Em sua terceira epístola, João escreveu que ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que seremos como ele é, porque quando virmos, seremos como ele. Nós o veremos como ele é. Mas afinal, o que é um corpo espiritual? Eu sei que isso ainda não foi revelado. João afirmou no primeiro capítulo de sua primeira epístola que ele viu o corpo ressuscitado de Jesus. Ele o tocou e o examinou detalhadamente, mesmo assim afirmou no capítulo 3. Ainda não se manifestou o que havemos de ser. Eu não tenho certeza se nosso corpo ressuscitado será exatamente igual ao corpo ressuscitado de Jesus. Talvez isto ainda não tenha sido revelado. Mas pela fé, podemos compreender o que Paulo ensinou. Existe o corpo natural e o corpo espiritual. Ele ainda afirmou que não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. Reflita sobre isso até o próximo programa. O que é um corpo espiritual, hein? Que Deus lhe abençoe de uma forma especial e esteja comigo no próximo encontro com a palavra. Até lá.
Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.